Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula onde nós vamos aprender expressões para continuar enriquecendo nosso vocabulário e ficarmos cada vez mais craques na língua inglesa, né? Cada vez mais próximo da tão sonhada fluência na língua inglesa, beleza? Então, nessa aula nós vamos falar sobre Date and Relationship Expressions. Date and relationship expressions, né? Então, expressões sobre namoro, relacionamentos e outras coisas em geral que regem esse universo, tá? Você tá acompanhando aí no corpo da aula comigo, enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e também repete a pronúncia, tá? Praticando assim a sua escrita, a sua leitura e a sua fala, a sua audição, tá? Vamos lá. Vamos começar aí pela primeira expressão que nós temos, que é Valentine's Day. Valentine's Day é uma homenagem a São Valentim, tá? São Valentim é considerado desde a Idade Média o protetor dos namorados. Então, em inglês, eles não têm Dia dos Namorados, tá? Eles têm o Valentine's Day, que é o dia de São Valentim, que é o santo lá que protege os casais, tá bom? Então, em inglês, você não diz Girlfriend's Day ou Boyfriend's Day. Você fala Dia dos Namorados, Valentine's Day, que é o dia de São Valentim, beleza? Essa é muito importante você aprender, porque você vai lidar aí em diversas situações, até no Brasil mesmo, a gente já tem adotado muitos eventos comerciais participam do dia de São Valentim, tá? Vamos aí para a segunda. Segunda palavra, nós temos a palavra casual. Casual é um relacionamento sem compromisso, tá? Por exemplo, você conheceu uma pessoa numa festa, você está conversando com ela, já saiu umas duas, três vezes. It's a casual thing. It's a casual thing. É uma situação casual. É um relacionamento sem compromisso. Vocês estão ali se conhecendo, tá? Geralmente na fase inicial. Então, quando alguém fala para você, I'm having a casual with him. Eu estou tendo um casual com ele. Eu estou tendo um relacionamento sem compromisso com ele, tá? É nesse sentido. Terceira palavra nós temos steady. Steady significa firme, já é o contrário de casual. Steady é firme, com quase um namoro ali, entendeu? Já tá a situação ali, os dois engajados um com o outro, já tá quase se tornando um relacionamento de verdade, ok? Próxima expressão nós temos playing the field. Playing the field significa a tradução literal, brincando no parque, tá? Brincando pelo campo. Tá? E essa expressão playing the field quer dizer que você tem vários relacionamentos e que nenhum deles é sério, né? São com pessoas diferentes, né? São vários contatinhos, entre aspas, que a gente fala, né? Então, playing the field é basicamente isso, é você ter vários contatinhos. Você tá ficando com várias pessoas, nenhuma delas é séria, você só tá curtindo, tá? Playing the field. You're playing the field, ok? Próxima expressão nós temos settle down. Settle down é você sossegar, é você se estabelecer, se acalmar, tá? Então, settle down serve para, por exemplo, aquele seu amigo que tá playing the field, sabe? Que ele tá brincando muito, tá ficando com várias pessoas, tem vários relacionamentos, o telefone dele não para. E aí você vira para ele e fala: I think you should settle down. I think you should settle down. Eu acho que você deveria sossegar um pouco, né? Estabelecer um pouquinho, ficar mais tranquilo, né? Vai que isso está atrapalhando, sei lá, a vida pessoal dele, a vida profissional, a vida acadêmica. E aí você dá esse conselho, tá? Mas cuidado pra você não dar conselho que as pessoas não pediram, porque aí você vai acabar tomando tapada. Opa, tapada, ó, patada, beleza? Então, settle down significa isso, sossegar, mas em relacionamentos, tá? Em questões de relacionamento. Próxima expressão nós temos crush. Crush é uma paixãozinha, né? É uma quedinha que você tem para alguém. A gente adotou isso no português também. É uma expressão americanizada. Crush é quando você tem uma quedinha por alguém, tá? Próxima expressão nós temos butterflies in your stomach. Butterflies in your stomach. Butterflies in your stomach significa que você tá com frio na barriga, né? É aquele frio na barriga quando você tá perto de uma pessoa que você gosta, uma situação assim, né? Butterflies in your stomach significa frio na barriga, mas a tradução literal é borboletas no estômago, tá? É o nosso famoso frio na barriga. Butterflies in your stomach. Próxima expressão nós temos hugs and kisses. Hugs and kisses significa literalmente abraços e beijos, tá? Então, quando você fala, ah, he's all hugs and kisses with that girl, ele tá cheio de abraços e beijos com aquela garota, tá bom? É nesse sentido. E aí, a próxima expressão nós temos flirt. To flirt é paquerar, tá bom? Flirt é um verbo, é o verbo paquerar. I'm flirting with that girl. Eu estou flertando com aquela garota, beleza? É nesse sentido, flirt. Próxima expressão nós temos found the one. Found the one significa que você achou a pessoa certa, né? Aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida, que você está apaixonado loucamente. Você encontrou a pessoa certa. You found the one. When you found the one, you found the one. Você achou a pessoa certa, tá? Próxima palavra nós temos boyfriend, que é namorado. Boyfriend e girlfriend. Girlfriend é namorada, tá? Boyfriend, namorado. Girlfriend, namorada. É só você lembrar de boy e de girl, tá? Boy, menino. Girl, menina. Então, boyfriend, namorado. Girlfriend, namorada. Próxima expressão nós temos get married. Get married significa se casar, tá? Get married. I'm gonna get married next year. Eu vou me casar no ano que vem. My sister got married. Minha irmã se casou, tá? É nesse sentido. Próximo, repara que get married é se casar. E a próxima palavra é engagement. Engagement significa noivado, tá? Engagement, noivado. E embaixo nós temos engage. Engage é o noivo, tá? Ou a noiva. Engage, tá? Tá? Mas é nesse sentido, por exemplo, I am engaged. Eu estou noivo, beleza? Em seguida nós temos o engagement ring. Engagement ring. Engagement ring é a aliança. Engagement ring, beleza? É a aliança ali de confraternização. E por a próxima expressão aí, última não, é a próxima expressão, nós temos significant other. Significant other significa a outra pessoa do relacionamento. Seria mais ou menos a tradução para o nosso português de a cara metade, tá? My significant other, minha outra metade, minha cara metade, tá? Por exemplo, Jake has found his significant other. Jake encontrou a sua cara metade. Jake has found his significant other, ok? Significant other é a cara metade, beleza? Próxima expressão, nós temos break up. Break up é você terminar um relacionamento, tá? Break up, a tradução literal seria quebrar, mas é quando você faz um término de um relacionamento. Break up. E quando uma pessoa já é casada, não é um break up, é um divorce. Divorce é o divórcio, né? Do casamento. Divorce. E aí, a próxima, penúltima expressão, nós temos friendship. Friendship, que é amizade, tá? Friend é o seu amigo ou a sua amiga. E friendship é uma amizade. E, por último, nós temos best friend. Best friend. Best friend é o seu amigo ou sua amiga mais próxima. Seu melhor amigo. Beleza? E aí temos uma frase, que é mais ou menos uma frase que eu peguei para colocar e concluir essa primeira etapa da nossa aula, que é: Relationships come and go, but friendships remain. Relationships come and go, but friendships remain, né? Então, relacionamentos vêm e vão, mas as amizades ficam. Relationships come and go, but friendships remain. Ok? Não deixa de repetir a pronúncia, beleza, galera? Isso é importante para que você treine a sua fala também e fique cada vez mais preparado. Bom, agora vamos entrar na segunda etapa da nossa aula. Se você quiser dar uma pausa, beber uma água, ir no banheiro, esse é o momento, tá? Na segunda etapa da nossa aula, vamos iniciar agora, nós vamos falar sobre 27 expressões sobre namoro e relacionamento, tá? Vamos ver 27 frases e expressões que regem esse universo e vão estar separados em três fases, tá? São as principais três fases de um relacionamento, que é o início, né? Quando a relação engrena, ou e no final, quando a relação não tá indo muito bem, quando acaba, né? A maior parte dos relacionamentos acaba tendo essas três etapas, né? Acaba chegando ao fim. Embora alguns vão até o final da vida, pessoas ficam a vida inteira, né? Eu, no meu relacionamento, quero ficar a vida inteira com a pessoa que eu amo, que eu me dou bem, né? Mas, infelizmente, alguns relacionamentos, a maior parte, chegam ao final. Enfim, sem história triste, vamos aqui às nossas expressões para início de um relacionamento, a primeira categoria aí da aula. Vamos lá, você está acompanhando no corpo da aula comigo. Primeiro nós temos to flirt, né? To flirt, nós aprendemos que é flertar, né? Paquerar. To flirt with somebody. To flirt with somebody. É flertar com alguém, tá? Segundo nós temos a flurry. Flurry. Repara a pronúncia dessa palavra como é diferente. Flurry. A flurry é um paquerador, uma pessoa que vive sempre paquerando, flertando, né? Que fica com muitas pessoas. He's a flurry. Ele é um paquerador, tá? Ou she's a flurry. Ela é uma paqueradora. Também pode ser, tá bom? Terceiro, nós temos to chat. To chat somebody up é você cantar alguém, tá? É você esperar dar aquele elogio, né? Demonstrar que você tem interesse de ficar com a pessoa, né? Fazer aquela bajulação toda. É você to chat up somebody, né? Então, por exemplo, Michael is chatting up Jessica. Michael está cantando a Jessica, né? Ele está dando em cima dela, tá bom? To chat up é nisso. To chat up. Próxima expressão nós temos to have a crush. To have a crush on someone é você ter uma queda por alguém, né? To have a crush. Crush é uma queda, uma paixãozinha, paixonite, né? To have a crush on Jefferson é ter uma paixãozinha pelo Jefferson, ok? Próxima expressão nós temos to hit. To hit on someone, né? É você dar em cima de alguém, tá? É quase a mesma coisa to shut up, tá? To hit on Fernando. É você dar em cima do Fernando. Ou Fernando is hitting up on Pamela. Fernando está dando em cima da Pamela, né? Ele está interessado nela, quer ficar com ela, tá bom? Próxima expressão, nós temos to ask someone out. To ask someone out é você convidar alguém para sair, né? Por exemplo, my boss asked me to go out with him. Meu chefe me convidou para sair com ele, né? Mas é um convidar para sair, não é tipo, vamos no shopping, é aquele vamos jantar, vamos no cinema, coisa romântica, tá? Então, to ask someone out é você convidar alguém para sair, beleza? Próxima expressão nós temos to go on a date. To go on a date é você sair com alguém que você está interessado. É você ir literalmente no encontro, sabe? Go on a date é ir em um encontro. Mas é aquele encontro para você beijar, para você romântico, tá? Não é encontrar seus amigos, encontrar sua mãe. Você não fala que quando você vai encontrar sua mãe que você está indo num date, num encontro, tá? Date é um encontro romântico ali, de relacionamento. Beleza? Próxima expressão nós temos a blind date. A blind date é um encontro às cegas, tá? Geralmente aqueles encontros arranjados por um amigo, né? Com uma pessoa que você nunca viu, né? Eu, particularmente, nunca participei disso e nem quero participar. Mas existem situações em que as pessoas vão in a blind date, né? Um encontro às cegas, tá bom? Próxima expressão nós temos love at first sight. Love at first sight significa amor à primeira vista, tá? Por exemplo, my brother saw a girl on his college and it was love at first sight. My brother saw a girl in his college and it was love at first sight. Meu irmão viu uma menina na faculdade e foi amor à primeira vista. Ele ficou apaixonado por ela, tá? Love at first sight é isso, é você ter um amor à primeira vista, ficar apaixonado por uma pessoa ali naquele primeiro contato, tá? Próxima expressão nós temos to hit off. To hit off with someone, por exemplo, to hit off with my brother. Não, não. Brother não, porque aqui é uma relação, né, de namoro, de relacionamento ali, uma coisa romântica, sexual. Então, to hit off with Jessica. To hit off with Jackson é você se dar bem com a Jéssica, né? Você ter um papo legal, que as ideias se encaixam, né? Você se harmonizar com alguém. É isso que significa to hit off with e o nome da pessoa, né? Por exemplo, to hit off with Isabella é a pessoa se dar bem, conversar ali, bater um papo gostoso com a Isabela, tá bom? É nesse sentido. To hit off. E a última expressão aí, nós temos dessa primeira fase de relacionamento, nós temos to fall. To fall for somebody é você se apaixonar por alguém, tá? Por exemplo, my brother has fallen by his new coworker. My brother has fallen by his new coworker. Meu irmão se apaixonou pela nova colega de trabalho, tá? Então, to fall for somebody é você se apaixonar por alguém. Repara que to fall é o sentido literal seria cair. Fall significa cair, tá? Mas aqui é você cair de amor, digamos assim. É to fall for somebody, é você se apaixonar por alguém, você cair de paixão por essa pessoa. Beleza? Tranquilo, né? Deu pra gente pegar bem. Agora vamos para a segunda etapa, né, dessa aula, dessa lista, que é o segundo tópico, quando a relação engrena, né? Quando as coisas começam a acontecer, quando vocês começam a se envolver mais, né? E aí começa a ficar sério. Vamos ver aí a primeira expressão desse segundo tópico, quando a relação engrena. Você está acompanhando comigo aí no corpo da aula, né? Primeira expressão nós temos: to be seeing someone. To be seeing someone é você estar vendo alguém, você estar saindo com alguém frequentemente, né? Então, por exemplo, my brother is seeing someone. Meu irmão está saindo com alguém, ele está ficando com alguém, né? Ele sai, fica a noite fora. Dorme fora, né? Tá apaixonado. Então, você pode dizer isso. My brother is seeing someone. Meu irmão está saindo com alguém, tá? Próxima expressão nós temos to be serious. To be serious é quando você tá num relacionamento sério com alguém, beleza? Então, por exemplo, I'm in a serious relationship with Jessica. I'm in a serious relationship with Jessica. Eu estou num relacionamento sério com a Jessica, tá? Somos nós dois namorando, beleza? Então, to be serious é nesse sentido. Próxima expressão nós temos to take the plunge. To take the plunge é você ficar noivo, né? Você se casar. To take the plunge seria mais ou menos você pegar as plumas, né? Você juntar as escovas de dente, mais ou menos nesse sentido, tá? Temos a próxima expressão que nós já vimos, que é a significant other, é a cara metade, né? Quando você está apaixonado ali, quando a relação engrenou, você está apaixonado pela pessoa, você fala que ela é a sua significant other, é a sua cara metade, é a sua outra parte significante, tá? Próxima expressão nós temos to hear wedding bells. To hear wedding bells significa você acreditar que o seu relacionamento vai durar, que você vai ter um casamento duradouro, vai ficar muitos anos com essa pessoa, né? Essa é uma expressão, tá bom? To hear wedding bells, a tradução literal seria ouvir os sinos do casamento, tá? Ouvir aquele sininho de casamento. Mas essa expressão quer dizer isso, quando você acredita que o relacionamento vai durar muito tempo. Por exemplo, a friend of mine has married a girl he met last year, and he hears wedding bells. A friend of mine is in love with a girl that he meets last year, and he hears wedding bells. Gente, tô fazendo essa frase aqui na hora agora aqui para vocês, tá? Então ficou meio falho aí, ó. Agora que eu consegui montar ela na minha cabeça, vou falar de novo para você. A friend of mine has fallen in love with a girl last year and he hears wedding bells, tá? Então, um amigo meu se apaixonou por uma garota no ano passado e ele acha que o relacionamento vai durar, né? Ele tá ouvindo os sinos de casamento. A friend of mine has fallen in love with a girl last year and he hears wedding bells. A friend of mine has fallen in love with a girl last year and he hears wedding bells, né? Então, o meu amigo se apaixonou por uma pessoa, por uma menina no ano passado, e ele tá ouvindo os sinos de casamento. Ele tá achando que o relacionamento vai durar, vai ficar muitos anos casado, né? Então, a expressão to hear wedding bells é isso. Esse é o significado, beleza? Vamos aí para a próxima expressão, que é to have chemistry. To have chemistry. Chemistry é química, né? Ter química. Essa expressão, o sentido literal dela é esse. Mas o significado dela é quando você se dá bem com alguém, quando você tem harmonia com alguma pessoa que você está no relacionamento, né? Quando você é amigo da pessoa que você está tendo relacionamento. Então, to have chemistry é isso, é você tem uma química com a pessoa, as coisas fluem bem. tá? Próxima expressão, nós temos to be smitten. To be smitten with somebody é você estar apaixonado por alguém. To be smitten with somebody. E a última expressão aí nós temos to be head over heels in love. To be head over heels é você estar profundamente apaixonado, né? Head over heels significa cabeça nas montanhas, né? Cabeça lá no alto, a cabeça no topo, nas nuvens, digamos assim, tá? Então, head over heels é isso, é quando você tá com a cabeça nas nuvens, quando você tá profundamente apaixonado, tá bom? To be head over heels. Bom, vamos entrar aí no terceiro tópico, então, da nossa aula, que é a terceira fase de um relacionamento, né? Que é quando geralmente a relação não vai bem, né? Ou então quando ela chega ao final, quando ou acontece um breakup, um término, ou um divorce, que é um divórcio, beleza? Vamos ver aí a primeira expressão desse terceiro tópico. É to be having a domestic. To be having a domestic. To be having a domestic significa literalmente estar tendo uma situação doméstica, uma situação de casa, tá? Mas o significado dessa frase, to be having a domestic, é uma frase informal para a gente dizer que o casal tá brigando, né? Sabe aquela expressão, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? É errado, tem que meter a colher sim, tem que separar, né? Por causa de muito feminicídio que a gente vê aí. Mas chega de militar. To be having a domestic seria basicamente isso, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eles estão discutindo ali, o casal tá brigando, né? Eles estão tendo uma situação doméstica deles, beleza? Próxima expressão nós temos to have a lot of baggage. To have a lot of baggage é quando uma das partes tem problemas que pode acabar pesando, afetando o relacionamento, tá? Então, to have a lot of baggage significa, no sentido literal dela, seria ter uma bagagem, ter uma mala muito grande, né? Ter um peso muito grande. Seria esse. Mas o significado é isso, quando uma das partes tem um problema que afeta o relacionamento. To have a lot of baggage, né? Então, é isso. Próxima expressão nós temos on again ou off again, né? On again, off again. É quando o casal termina e volta com frequência, né? On again, off again. Seria mais ou menos desliga, liga, desliga, liga. É nesse sentido, tá? On again, off again. Quando aquele casal termina e volta, beleza? Próxima expressão nós temos to have blazing rose. To have blazing rose é você discutir muito, aquela discussão pesada, aquela discussão que é séria, né? Então, uma discussão séria is a blazing row. To have a blazing rose é você discutir dessa forma, né? Muito pesado. Próxima expressão nós temos to play away from home. To play away from home é quando alguém tem um relacionamento paralelo, né? Tem um caso extra do relacionamento fixo ali, tem uma amante, um amante, alguma situação assim, né? A gente fala, he's playing away from home. Play away from home, a tradução literal seria brincar longe de casa, tá? E aí a gente usa com o sentido de expressão, que é essa expressão de ter um amante, você tá brincando fora de casa, né? To play away from home. Então você pode dizer, Michael is playing away from home. Michael tá tendo um relacionamento externo, tá? Tem um amante, né? Michael tá traindo, é nesse sentido, tá? Próxima expressão nós temos to dump somebody. To dump é você terminar, é você deixar a pessoa com quem você tinha um relacionamento. Então, por exemplo, Jessica has dumped Michael. A Jessica terminou com Michael. Dump é você afastar da sua vida, tá? E aí a expressão significa isso, terminar. A penúltima expressão aí da nossa aula nós temos to break up with somebody. To break up, nós já aprendemos que é terminar, né? Break up é você terminar o seu relacionamento. E a última expressão, to split up. To split up é terminar também o relacionamento. Só que essa expressão tem mais o sentido de se separar, sabe? Split up. Split é separar. Então, to split up é você se separar de alguém, de alguma pessoa. Beleza? Bom, fechamos então a nossa aula. Foi super enriquecedora. Aprendemos várias frases, expressões sobre namoro, relacionamento, frases para o início do relacionamento, expressões para início, meio, fim de relacionamento, né? E isso tudo é muito importante para a gente deixar a nossa bagagem de conhecimento cada vez mais rica, cada vez com mais conteúdo, para a gente estar preparado aí para manter as conversas do dia a dia, né? Para você saber sobre tudo, né? Você ser fluente num idioma é exatamente isso. É você conseguir se comunicar sobre qualquer assunto, tá? Então, se alguém chega para falar com você sobre relacionamento, você já está preparado, você já sabe conversar, já sabe o que é um butterflies in your stomach, já sabe o que é o Valentine's Day, já sabe o que é playing the field, né? Que é a pessoa ter vários relacionamentos ali, vários contatinhos, né? Play away from home, é a pessoa estar traindo, né? Ter um amante, alguma situação assim. Então agora você já está preparado para essas situações. E você vai cumprir agora a conclusão da nossa aula, que é a técnica de estudo ativo, né? É você copiar, transcrever à mão para o seu caderno todas as palavras, frases e expressões que nós aprendemos na aula. Assim você exercita o seu cérebro a raciocinar em inglês e memoriza, absorve muito melhor todo o conhecimento que a gente teve aqui na aula, tá? Não fica de braço cruzado, não deixa entrar num ouvido e sair no outro. Eu conto com você para que o curso dê certo e eu tenho certeza que você vai fazer o seu melhor, porque as ferramentas já estão disponíveis. Agora só depende de você fazer a sua construção. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.